As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Rotary Clube de Tomar Cidade e o Município de Tomar assinaram esta manhã o protocolo de colaboração no âmbito do projeto Abraçar o Rio, referente ao Rio Nadão. José Ribeiro Mendes, o Presidente do Clube, fez a apresentação do projeto, que engloba um conjunto de iniciativas a desenvolver, nomeadamente com os estabelecimentos de ensino do Conselho de Tomar, projeto que foi depois também assinado pelo Município.
Pretende-se fazer coisas tão simples como, por exemplo, com as escolas, promover uns passeios junto do Rio, e fazer algumas limpezas e uma sensibilização para a conservação do ambiente, para a conservação do rio. Por exemplo, também com esses mesmos miúdos, ou com outros miúdos, fazermos ações de limpeza, dando-nos um kit de alguma conservação, plantação de alguns aspectos. Depois, temos também uma outra ação, também simbólica, nos seus valores, que é uma questão de sinalética. Em cada um dos espaços importantes do rio, seja, por exemplo, o Sobreirinho, seja o Agroal, seja os Olhos do Rio em Ancião, seja Formigais, nas pontes, nos sítios que sejam mais significativos, seja por existir ali uma nascente, seja por existir ali um parque fluvial, uma praia fluvial, seja por existir um parque de lazer, gostaríamos de colocar lá uma placa sinalética a identificar o local, onde a pessoa, ao visitar esse local, sabe onde é que está e fica referenciada em relação ao percurso total do rio, e fica referenciada para aceder a vários sites de informação ou ali próprio ter um conjunto de informação mínima só com a identificação do local. Bom, portanto, é um projeto simples, singelo, em que queremos colaborar e cooperar com as autarquias e com os clubes rotários e com as escolas e com as juntas de freguesia para preservar, para conservar e para sensibilizar as pessoas na importância que é o recurso da água. Devo-vos dizer que para mim foi um choque quando visitei todo o trajeto do rio até à sua nascente e a partir de Formigais nós já não temos água no rio. Vê-se um leito seco. E eu estava para comigo a pensar, mas se esta eventualidade alguma vez ocorresse em Tomar, o que é que seria da cidade de Tomar? Bom, não era Tomar, de certeza. Tomar sem o seu rio não é Tomar. Mas o que acontece, de facto, é que o Ancião está seco, o leito do rio está seco, e todo o trajeto desde os Olhos d'Água até Formigais está seco. Nós ainda temos a sorte de manter aquela nascente do Grual e depois todas as outras nascentes do Caldeirão, estas que vêm por aqui abaixo e que conseguem manter o leito do rio com caudal suficiente que embeleza os espaços que nós usufruímos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento do Centro de Saúde do Aço Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas 6 novos casos de infecção por coronavírus em Abrantes, 5 e em Constância, 1. No Aço Médio Tejo, Orém continua entretanto a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, leva 3.082 casos confirmados, seguido de Tomar com 2.536, Torres Novas com 2.038, Abrantes 1.647, Entroncamento com 1.139, Alcanena 1.060, Ferreira do Zedro com 614, Nação com 438, Vila Nova da Barquinha com 277, Sardual com 204 e Constância com 188 casos. O Aço Médio Tejo tem presentemente 426 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 95 pessoas nessa situação, seguido de Torres Novas com 62, Alcanena 61, Sardual 52, Orém 37, Entroncamento 36, Constância 34, Mação 21, Tomar 14, Vila Nova da Barquinha 9 e Ferreira do César 5. O Aço Médio Tejo registra um total acumulado de 13.223 pessoas infectadas, 12.674 recuperadas, 426 pessoas em vigilância ativa e 379 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
O Programa Operacional Regional do Centro aprovou 100 projetos para a remoção do fibrocimento nos edifícios escolares, representando um investimento total de 11,4 milhões de euros, com uma comparticipação de fundos europeus de cerca de 10 milhões de euros. Estes projetos vão permitir a remoção e substituição de mais de 174 mil metros quadrados de coberturas com amianto, o que equivale a 17 campos de futebol. Os apoios concedidos visam a remoção e substituição das estruturas, com amianto nas escolas públicas dos níveis de ensino pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos e ensino secundário, que estão sob gestão da administração central ou local, respondendo definitivamente a uma preocupação de saúde pública. Em tomar recortes, já foram alvo deste processo a escola secundária Jacques Mraton, a escola básica 2-3 Gualdim Paz e a escola de Santiria.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERP, os candidatos.
Luís Santos, o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Tomar, nas próximas autárquicas, deposita grandes expectativas na eleição do candidato Paulo Mendes à Assembleia Municipal. Na entrevista que concedeu à ERT sobre os objetivos do Bloco para as eleições, Luís Santos analisou a forma como aquele órgão autárquico, fiscalizador da ação do município, tem atuado e não tem dúvidas que a Assembleia Municipal está a funcionar mal.
O Paulo Mendes é um candidato muito forte. E toda a equipa que faz com ele é uma candidatura muito forte e penso que realmente nós aí, a nossa dúvida aí será meter o segundo, não é? Porque penso que nós temos uma candidatura muito forte a nível da Assembleia Municipal. O Paulo é muito bom, é excelente, e também é excelente como ele já teve na Assembleia Municipal. Sim. E foi reconhecido por todas as facções políticas, que realmente foi uma pessoa que foi uma mais-valia dentro da Assembleia Municipal.
Este como é que vês a forma como a Assembleia Municipal tem atuado aos mais diversos níveis ao longo dos últimos tempos? Há muitos que criticam de facto este órgão autárquico, referindo que é uma mera câmara de ressonância das opiniões das maiorias que se vão constituindo no Executivo, mas como é que vês a atuação da Assembleia Municipal?
Digamos assim, é uma tristeza. E vou dizer porque é uma tristeza. Não estou a dizer que a Assembleia é uma parte importante da política autárquica. E tudo que se lá faz, independentemente de eu achar que é bem ou mal, as soluções são tomadas por aquele grupo e a maioria, estamos em democracia, a maioria vence nas votações, em tudo o que é ali proposto. Agora, há uma altura em que eu questiono o que é que serve a Assembleia Municipal. Quando, por exemplo, é colocada uma questão do género de ver 800 mil euros à empresa municipal das águas, não é? Ser chumbado o apoio a pagar essa dívida, não é? E logo por trás, não senhora, eu vou pagar. Portanto, neste caso eu pergunto, para que é que serve a Assembleia Municipal? Que é, no fundo, um órgão em que estamos todos representados, e que dizem que não, e afinal de contas, as coisas não para a frente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Candidato do Partido Socialista à Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, disse na ERTS que uma das prioridades para o Conselho, para os próximos anos, tem de ser a fixação de pessoas. Para o conseguir, o candidato defende mexidas na forma como os serviços do município funcionam, nomeadamente ao nível dos licenciamentos de obras, mas também das empresas. Bruno Gomes refere que a divisão de obras do município de Ferreira do Zêzere tem de ser a solução e não o problema.
A divisão de obras tem que ser a solução e nunca o problema. E neste momento, muitas das vezes, e muito do feedback que eu tenho tido destes empresários, e eu durante estes 4 anos visitei dezenas de empresas, juntamente até com o Costa, ilustre deputado tomarense, a quem muito agradeço, e presidente de federação, e ficámos com um conhecimento da realidade profundo das empresas. Eu já o tinha anteriormente, mas indo logo melhor. Mas lá está, é um grande problema esta excessiva burocratização de tudo o que é o licenciamento e legalização de empresas, que depois refletem milhões de investimento perdidos em dezenas de empregos que podiam ser criados e que não são. Isso também se reflete na fixação. Depois temos um conjunto de medidas que eu acho que são importantes: incentivo à natalidade, apoio ao arrendamento, criação de lotes para construção. Voltando às empresas, não faz sentido termos uma zona industrial praticamente vazia, com um regulamento que tem que ser muito mais flexível e que tem que fazer com que os lotes sejam cobrados a um preço muito mais acessível. Era ótimo que nós tivéssemos aquela zona industrial cheia e que estivéssemos já a pensar numa outra. E depois temos que criar sinergias com faculdades, com o AICEP, com o NERSAN. Quer dizer, há um conjunto, há uma panóplia tão grande de coisas que pode ser feita para iniciar esta fixação de pessoas que a mim, não tendo sequer isto que eu considero básico, me custa muito. Pronto. Agora, a minha equipa nunca fará algo em cima do joelho. Será sempre algo muito bem pensado, um projeto muito bem alicerçado em tudo aquilo que eu tenho dito para que possamos ter realmente resultados. Porque não custa nada dizer isto. Eu tenho muitas pessoas que me dizem, Bruno, é fácil falar. Claro que sim. Agora, eu quero mostrar, e vou mostrar no programa eleitoral, como é que queremos fazer as coisas. Isso é algo que eu tenho dito e é uma promessa minha que quero cumprir.
Autárquicas 2021 são NERS.
NERS, a Associação Empresarial da Região de Santarém, vai apresentar a sua oferta formativa para trabalhadores, empresários e desempregados num seminário a realizar online de participação gratuita. O seminário acontece já no próximo dia 8 de julho, pelas 14h30, com a apresentação de diversos cursos de formação gratuitos em várias áreas do saber. A competitividade das empresas depende em grande escala da capacidade dos seus colaboradores, pelo que a aquisição e renovação das suas competências é uma das áreas a que a NERSAN mais se dedica. Neste sentido, a NERSAN elabora anualmente um plano de formação com base nas reais necessidades das empresas e que dinamiza de forma gratuita junto aos trabalhadores das empresas da região e dos desempregados como forma a promover o seu regresso ao mercado de trabalho. É o caso das formações modulares certificadas, programas de formação multidisciplinar e que têm nos empregados e desempregados da região de Santarém o seu público. O projeto possibilita a participação em diversas ações de formação de forma completamente gratuita para os formandos. A associação encontra-se ainda a dinamizar o Emprego Mais Digital, programa da CIP, implementado a nível nacional pelas associações empresariais. Desta vez o projeto dedica-se exclusivamente a empregados das empresas do Distrito de Santarém e é composto por cursos de formação para o reforço das competências digitais dos colaboradores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão a funcionar as gaivotas do Nadão, atividade explorada pela Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, funcionando diariamente das 10 às 13 e das 15 às 19, refere a Câmara de Tomar em publicação na rede social Facebook. Durante o mês de julho funcionarão somente aos sábados e domingos, devido à necessidade de abrir as comportas do Flecheiro por força da obra que decorre na margem frente ao mercado municipal. O local de embarque é o cais da zona desportiva, frente ao parque infantil, sendo que o preço de 4 euros é o preço em vigor para cada 30 minutos de utilização. A iniciativa surge no âmbito da experiência de anos anteriores, em que a associação integrou vários utentes do projeto de voluntariado na dinamização desta atividade, considerando agora pertinente a continuação do projeto nos mesmos moldes. A intenção é compartilhar a dinamização das gaivotas com a Associação de Estudantes dos dois agrupamentos escolares, a participação de jovens candidatos do hotel longa duração pelo IPDJ e envolver o rol na integração de pessoas portadoras de doença mental ou devidamente assinaladas pelas entidades parceiras. Para além da integração dos utentes numa ação de voluntariado, estarão, uma vez mais, numa ação de desmistificação da doença mental.
Rádio Web, a primeira a informar.
A pouco mais de 3 meses das eleições autárquicas, as questões relacionadas com a administração do território, em particular o há muito aguardado processo de regionalização e a criação de uma NUTA 2 na região envolvendo as comunidades do Médio Tejo, Oeste e Lesíria, voltam a estar na agenda dos candidatos autárquicos. O assunto foi também abordado pelos vereadores José Delgado e o Cristóvão no recente especial Informação da ERTS para José Delgado do PSD. Esta discussão, que acontece sempre antes das eleições, deveria ter lugar depois para evitar aproveitamentos políticos.
Eu penso que a verdadeira regionalização devia ser a seguir às autárquicas e não antes, para não ser bandeira e ser uma coisa realista e eficaz, que responda às necessidades das regiões onde se pretende desenvolver e agregar comunidades intermunicipais. Isto depender de Lisboa tem o bem, mas tem o mal, e agora é mais mal que bem. E está na hora de emancipação, de criar uma região forte, porque estas três comunidades, a Lesíria, o Médio Tejo e o Oeste, de facto têm potencial muito grande, quer no património monumental que têm, na cultura, na agricultura, na indústria, e podem, de facto, em conjunto, criar um sistema onde as vantagens são enormes. Porque quando dependemos de Lisboa, as coisas ficam por Lisboa e têm dificuldade em sair. Porque é assim. Sempre foi assim e continuará a ser. Portanto, eu vejo com bons olhos esta agregação, porque é crescer com, é alavancar três regiões que se complementam geograficamente e têm muitos cruzamentos muito interessantes e com grandes valias em termos de património monumental, por exemplo. São três regiões riquíssimas onde se pode criar, de facto, rotas que venham a pertencer à região como um todo, porque o que se pretende é isso, é criar equilíbrio e juntar o litoral ao interior. Isto é muito interessante, não é? Que é coisa que era impossível aqui há pouco tempo.
O Cristóvão do PS abordou também a questão para referir que o facto de a região estar associada a Lisboa e Val do Tejo limita muito o acesso aos fundos comunitários.
As NUTs, quando falamos de NUTs, estamos a falar essencialmente de uma designação que foi criada a nível europeu para, no fundo, criar zonas, criar territórios para a distribuição dos fundos europeus e para criar regras, portanto, e naturalmente regras diferentes consoante a tipologia destes territórios, portanto, seja NUT 2, seja NUT 3, quer depois também consoante, no fundo, o grau de riqueza de cada um destes territórios por exemplo, Lisboa e Val do Tejo, porque está num grau de riqueza superior, nomeadamente, normalmente os índices que são utilizados, ou o principal é, estão a falhar agora aqui o termo técnico, mas tem a ver com o PIB e, portanto, a relação entre aquilo que a média dá a cada indivíduo per capita, exatamente, era o que estava aqui a falhar o termo. Portanto, o índice per capita de cada um destes territórios. E, portanto, nós, por exemplo, ao estarmos associados a Lisboa e Val do Tejo, automaticamente é considerado estarmos numa zona rica e, portanto, somos afastados de um conjunto de candidaturas, por exemplo, possíveis, ou de fundos possíveis. Ora, nesse aspecto, como aliás em quase todos os outros, eu pessoalmente defendo, e defendo há muitos anos, lembro-me que defendi a primeira vez que defendi isto assim publicamente, talvez há uns 15 anos atrás, num congresso do Partido Socialista, defendi precisamente quer o regresso à temática da regionalização, quer a nossa separação de Lisboa, portanto, porque, de facto, usando a velha expressão popular, o problema é que ela é mesmo verdade. Portanto, há esta ideia de que Portugal, o país, é Lisboa e o resto é paisagem. E, de facto, a partir de Lisboa é assim que a maioria das instituições vê, de facto, olha para o resto do país como paisagem ou como província.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O percurso pedestre Rota do Bustelim é o primeiro evento do projeto Rotas e Percursos Caminhadas do Médio Tejo 2021, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelos 13 municípios que a compõem. Tem lugar já no próximo dia 4 de julho. A Rota do Bustelim tem cerca de 9,5 km e uma previsão de 3 horas e meia de duração. O ponto de encontro para a iniciativa será pelas 8h30 na Praia Fluvial do Bustelim. O passeio pedestre é limitado a 50 inscrições que devem ser realizadas até o próximo dia 2 de julho para desporto@cm-viladrei.pt ou ainda através do telefone 274-030-460. As inscrições são gratuitas e garantem o direito a seguro de acidentes pessoais. A Rota do Bustelim é um percurso circular que acompanha a margem da Ribeira do Bustelim, prolongando-se depois ao longo da Ribeira de Isna até à centenária Ponte da Vargem Carreira. A proximidade da água, as sombras do arvoredo e os vários pontos de interesse ao longo do percurso tornam a Rota do Bustelim num percurso pedestre de características únicas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Aproximam-se as férias e todos temos o desejo que sejam melhor passadas que as do ano anterior. Temos de continuar a ser resilientes e a cumprir com as regras de saúde pública que nos devem guiar. A educação e a cultura são a pedra de toque de qualquer sociedade moderna e assim venho hoje falar-vos sobre um estudo alargado para dar a conhecer o estado da arte da educação, do emprego e das competências em Portugal durante a última década, identificando as principais tendências nas qualificações dos portugueses, do valor dessas qualificações no mercado de trabalho e as principais alterações do emprego em Portugal, abrindo a discussão pública as debilidades e oportunidades do sistema de desenvolvimento de competências e formas de as ultrapassar. As qualificações dos portugueses encontram-se na cauda da Europa. Portugal apresenta uma população significativamente menos escolarizada do que a generalidade dos países europeus. Em 2019, eram quase 50% dos portugueses dos 25 aos 64 anos de idade que tinham ensino secundário completo. A evolução da última década foi muito positiva na ordem dos 10 pontos percentuais, mas Portugal continua a ser um dos países com menor percentagem de adultos com ensino superior. Mesmo que Portugal continue a ser um país com o pior desempenho neste indicador, a diferença para os países do Sul europeu é menos significativa do que no caso do ensino secundário. A coexistência destas duas tendências resulta num forte gap intergeneracional e coloca desafios particulares ao sistema de ensino e mercado de trabalho em Portugal. O déficit de qualificações dos adultos portugueses é crónico e pode ser mitigado pela aprendizagem ao longo da vida e pela participação da população adulta em programas de formação. No entanto, a participação da população adulta nestes programas continua muito baixa. Nem Portugal nem a Europa atingiram a meta que a União Europeia tinha estabelecido para este indicador em 2020. 15% de adultos entre os 25 e os 64 anos a participarem em educação ou formação. O abandono escolar, por outro lado, desceu de forma acentuada na última década, colocando Portugal abaixo da média europeia e da meta europeia estabelecida para 2020. Esta redução está associada ao crescimento do ensino profissional. Em 2020, cerca de 8,9% dos jovens entre os 18 e 24 anos tinha completado o ensino secundário. Não se encontravam a estudar nem participavam em qualquer tipo de formação. A evolução deste indicador, desde o início da década, representa uma das evoluções mais relevantes verificadas na educação em Portugal e está certamente associada ao alargamento da escolaridade obrigatória nos anos 2009 e à organização do ensino secundário com a expansão do ensino profissional. Continuam, no entanto, a existir importantes diferenças no género e interregionais. Se em 2014 o ensino profissional representava 38% da população com ensino secundário, em 2019 esse valor era já de 50%. Cada vez mais jovens completam um grau de ensino superior, aproximando Portugal da média europeia neste indicador. Por outro lado, a taxa de conclusão do ensino superior é maior para os jovens portugueses quando comparado com outros países caracterizados por uma forte presença do ensino vocacional bem articulado com as empresas. O exemplo é a Alemanha, onde a transição para o mercado de trabalho é semelhante entre os que seguem a via profissionalizante e os que optam pelo ensino superior. Na última década, os mestrados ganharam importância, representando 15% das qualificações da população jovem. A maioria dos diplomados do ensino superior são de famílias sem estas qualificações, traduzindo-se numa mobilidade educacional ascendente. Entre os jovens, as mulheres completam mais o ensino superior do que os homens, sendo que as áreas de saúde e proteção social, educação e ciências empresariais as mais acolhidas por essas mulheres. A transição da escola para o mercado de trabalho é mais bem sucedida para quem termina o ensino superior. A taxa de emprego entre os jovens dos 20 aos 64 anos que terminam um grau de ensino releva uma vantagem clara para quem completa o ensino superior. Esta é uma preocupação transversal à nossa sociedade, que nos deve incentivar e alcançar mais rapidamente os objetivos propostos. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.